tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem de trabalhos foi distribuída com antecedência. Há aqui umas propostas de alteração de ordem que nós iríamos já passar. Antes, se estivessem de acordo, abordaríamos e votaríamos a ata 204. Senhores deputados, que têm alguma questão a colocar em relação à ata? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Não tem nada a ver com o ato, mas queria aproveitar o momento para registar e para lamentar uma vez mais a nossa comissão, que habitualmente às terças-feiras, é uma das comissões que reúne ordinariamente às terças-feiras e temos feito nos últimos 4 anos às 14 horas, sempre que outras comissões decidam excepcionalmente reunir neste dia, ou seja, nas terças-feiras, curiosamente somos nós os preteridos das salas principais. Já o fizemos essa manifestação de desagrado, naturalmente o Sr. Presidente é absolutamente alheio a tudo isso, bem como os serviços, mas para registro de memória futura aqui fica mais o nosso lamento. Muito obrigado. E sobre a ata, nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Só para dizer que o Partido Socialista subscreve a posição do Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos então agora à votação da ata número 204. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Entretanto, foi solicitado à mesa que o ponto número 3 sobre o projeto de resolução 2135 do PSD passasse já a ser discutido, em primeiro lugar, e depois, logo de seguida, portanto, a possibilidade, a proposta de ainda hoje ser abordada a audição proposta pelo PCP à Associação Ambiental Amigos das Fortes, que só poderá ser colocado se de facto houver unanimidade na Comissão. Portanto, se estivessem de acordo, passávamos já ao projeto de resolução 2135/13 do PSD. Recomendo ao Governo que elabore o plano de gestão do sítio e ZPE que abrange os territórios dos Conselhos de Moura, Mourão, Barrancos e Serpa na Estratégia de Turismo 2027, consagre a natureza como ativo estratégico, contenha mecanismos de combate à sazonalidade e crie medidas especiais de apoio à agricultura e às agroindústrias. Senhor Deputado António Costa Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução, deixar claro que tem origem com base na vontade e na motivação de um conjunto de autarquias, nomeadamente aquelas que são citadas aqui, entre Mourão, Moura, Barrancos e Serpa. São as autarquias que manifestaram esta intenção e este pedido de apoio à Assembleia da República no sentido de que esta iniciativa e este alerta seja dado ao Governo. O PSD, e penso que os outros grupos parlamentares também receberam os senhores autarcas, portanto, os subscritores da ideia, no fundo, em que nos apresentaram um projeto muito bem elaborado, tecnicamente muito bem elaborado. Aliás, muita da argumentação que nós utilizamos aqui é precisa argumentação, é precisamente a argumentação técnica que foi utilizada pelo estudo das 4 autarquias do Alentejo. E porquê é que o PSD entende que esta iniciativa é positiva? Só para terem uma ideia, o Conselho de Barrancos está totalmente dentro de uma ZPE. Por exemplo, o Conselho de Mourão, Distrito de Évora, que perdeu 1/3 do seu território para ficar submerso da barragem de Alqueva, tem no atual território 40% do seu território em zona de proteção especial. E continuaríamos assim, sendo que o que tem menos percentagem, ou uma percentagem diminuta dentro desta ZPE, desta em concreto, é o município de Serpa. A questão que nos parece determinante e o alerta que nos é dado é que aquilo que é uma ZPE, aquilo que é uma vantagem ecológica muito importante e muito positiva, não se torna uma desvantagem para os municípios. No fundo, é aquilo que nos é pedido, esta atenção especial, num conjunto de intervenções, de um olhar muito atento e uma intervenção forte, sobretudo através da utilização dos fundos comunitários, nomeadamente uma discriminação positiva para esta região do país, ou para este território ZPE, digamos assim, e que efetivamente seja valorizado. E seja valorizado em todos os seus domínios. Nos domínios agrícolas, agroindustrial, no domínio turístico, no domínio dos serviços, das diferentes áreas em que efetivamente aquele território se diferencia perante todos. E na perspectiva também do PSD, esta ideia, portanto esta intenção, enquadra-se perfeitamente daquilo que foi a estratégia regional de excelência, que era uma condição ex ante dos fundos comunitários, que a região Alentejo aprovou por unanimidade, onde participaram todos os agentes do território, nomeadamente todas as entidades do sistema científico e tecnológico, portanto isto foi um processo que decorreu em 2013-2014, e que nessa opção a região Alentejo, ao contrário de outras regiões, entendeu que o chapéu da sua estratégia regional seria a excelência ambiental e a excelência patrimonial ligada a uma identidade regional muito forte. E nessa perspectiva, aquilo que é a valorização de um ecossistema, o que é a valorização de um território de grande qualidade ambiental com características muito especiais, parece-nos muito positiva e é nesse sentido que este projeto de resolução aparece e aparece com um conjunto de medidas focadas naquilo que eu já referi. Numa primeira parte, propõe-se a elaboração de um plano estratégico necessário, aprofundado para aquele território, em que valorize efetivamente aquilo que são as áreas mais, com mais potencial na região, naquela região em concreto. Uma definição de uma estratégia de 2027 e enquadramento destas iniciativas aqui, e também criar medidas especiais de apoio aos agricultores e às agroindústrias e a todas as entidades envolvidas, aproveitando o potencial da Alqueva, mas também, no fundo, aproveitando aquilo que são os fundos comunitários dirigidos para este território. Como sabem, nomeadamente na área da agricultura, as medidas agroambientais que poderiam ser utilizadas para este tipo de territórios efetivamente têm uma execução praticamente nula. O objeto tem sido para outros fins, por isso mesmo o PSD, atento ao problema, atento à preocupação dos autarcas, sentindo que pode diferenciar o território com esta iniciativa, avançámos, aliás, comprometemos na audição que fizemos com eles, avançar precisamente com este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Se os deputados querem pronunciar sobre o projeto de resolução, Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, bem, o PCP vai dispensar de abordar e de falar sobre os diversos diplomas que ao longo dos anos foram sendo aprovados e foram regulamentando estas zonas que aqui já foram faladas, com atualizações sucessivas. A verdade é que os valores naturais e ambientais têm um valor intrínseco e um potencial que deveria ser aproveitado para bem da população, para bem da região, e não tem tido esses benefícios, não tem sido aproveitado esse potencial, na medida em que, apesar de há cerca de 20 anos foram criadas estas zonas, ainda assim esta região continua sem dar resposta àquilo que seriam os benefícios, nomeadamente no que tem a ver da criação de emprego, no que tem a ver com o aumento salarial, com a distribuição da riqueza necessária. Mas enquadrando naquilo que está em causa, estamos em cima da mesa classificações que têm como objetivo conservar aquilo que é as espécies e habitats, naturalmente espécies e habitats que convivem de uma forma equilibrada com a atividade humana e que é a própria atividade humana que lhe dá condições em termos de habitat para que essas espécies possam lá permanecer. E é com a continuidade da atividade humana e promovendo a atividade humana tradicional, nomeadamente o que tem a ver com a com a pecuária e a agricultura tradicional, nomeadamente até em termos de modelos de cultura rotativos, nomeadamente de sequeiro com pousio, cereais com pousio, que permite compatibilizar aquilo que sempre foi compatível nestes territórios. A biodiversidade, por um lado, e a atividade humana, a atividade agrícola e agropecuária. Nesse sentido, o PCP apresentou já em 2016 um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade nesta Casa. Foi publicado depois a resolução da Assembleia da República 140/2017, que precisamente respondia, tivesse sido cumprido pelo Governo aquilo que foi aprovado em termos de recomendação, e nós não estaríamos hoje a necessitar estar sequer aqui a discutir estas questões. Nomeadamente, aquilo que o PCP colocava era que se elaborasse, envolvendo os interessados, nomeadamente as autarquias, um plano de gestão para as zonas e os sítios já identificados, que garantisse o financiamento adequado, na medida em que estas atividades agrícolas têm sido substituídas por outras face ao seu baixo rendimento, e nesse sentido, pela perda de rendimento, deve ser garantida e assegurada um adequado financiamento através do dito plano de gestão que estimulasse essas atividades em compensação das perdas de rendimento face a atividades de menor rendimento, que também reavaliasse, isto é muito importante na medida em que o projeto de resolução do PSD, a recomendação 3, é algo que nós temos alguma dificuldade em acompanhar, porque nós, nesta resolução que foi aprovada aqui na Assembleia da República em 2016, foi aprovado que reavalia a possibilidade de compatibilizar as culturas de regadio com a salvaguarda dos valores naturais. Ora, esta é uma preocupação que não está a acontecer de forma nenhuma em termos daquilo que é o modelo agrícola e o empreendimento dos fins múltiplos do Alqueva. É aquilo que o fim que está a ser dado à utilidade de rega que o Alqueva veio trazer é precisamente o estímulo a monoculturas intensivas e superintensivas, quer seja de olival, quer seja de amendoal, quer seja de diversas monoculturas. E a verdade é que nos preocupa esta recomendação, a terceira recomendação do projeto de resolução, na medida em que poderá até encaminhar na continuidade e no incentivo e no incremento de um modelo agrícola precisamente virado para a exploração em termos de culturas intensivas e superintensivas que não são compatíveis com a biodiversidade desejada, porque é uma das maiores queixas que se tem no Alentejo e em concreto na região onde a água do Alqueva chega, é precisamente a perda de biodiversidade face às extensas áreas, principalmente de olival, com superfícies de mais de 1000 hectares, muitas das vezes em contínuo com uma única cultura. Portanto, e também que se desenvolva, e está na calha, esperemos que seja concretizado, muitas das vezes medidas anunciadas não são medidas concretizadas, que está na calha a Estratégia Nacional para a Agricultura de Sequeiro, nomeadamente o que tem a ver com o aumento da produção de cereais, que é por natureza um estímulo e criado condições para que estes habitats naturais, para estas aves principalmente, se possam concretizar. Nesse sentido, o PCP, naturalmente, tal como os autarcas destes concelhos afetados, e bem, também o PSD também manifesta aqui a sua preocupação, o PCP também acompanha estas preocupações, alertando apenas para o facto do ponto da recomendação número 3 ser uma recomendação que pode eventualmente servir com fins mais prejudiciais do que benéficos. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende pronunciar? Sr. Deputado Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que o CDS se revê mais ou menos neste projeto do PSD. Temos aqui algumas dúvidas ou algumas questões que nos levantam mais preocupações, porque com efeito temos de ter uma preocupação ambiental e de conservação dos espaços naturais, mas, como aqui é referido no projeto e bem, este território deveria, ou os agricultores ou os proprietários, que são geralmente quem vê a sua atividade condicionada pela existência de áreas protegidas, têm de ser compensados por esse condicionamento. E isso, infelizmente, é uma coisa que geralmente não acontece. Os proprietários, Portugal tem propriedade maioritariamente privada, e se o ambiente e se as espécies e a biodiversidade são valores que, enquanto sociedade, todos pretendemos conservar, não deverão ser apenas uns, porque são quis o destino proprietários das terras onde ocorrem esses valores suportar os encargos da conservação dessas espécies ou desses valores naturais. E, por isso, nessa medida, nós concordamos com as recomendações. Temos algumas dúvidas de que venham a ser criadas medidas especiais de apoio aos agricultores, mesmo às agroindústrias existentes, especificamente para isto, porque no passado também as atividades, sabemos muito bem, por exemplo, o exemplo das abetardas, tem havido alguns apoios, os agricultores não podiam cultivar determinadas culturas porque tinham de manter os terrenos em condições de, no fundo, de manutenção das espécies que se pretendem proteger. E, portanto, isto para dizer o quê? Que, como é óbvio, as zonas protegidas e Portugal deve e pode tirar partido do facto de ter uma enorme área de relevo para a conservação das espécies, isso é um potencial que, se for bem utilizado, e neste caso concreto na CPE, de Moura Barrancos, Moura Mourão Barrancos e Serpa, pode tirar partido, pode ser um potencial desenvolvimento da região, mas também pode, se não for bem feito, pode ser um potencial de constrangimento da região. E esta recomendação é um alerta, mas obriga-nos a acompanhar depois aquilo que é, ou que será, o desenvolvimento da implementação destas recomendações. Eu tenho aqui só duas dúvidas que gostaria de colocar, portanto, posto esta nossa questão de princípio e de que é necessário salvaguardar que sejam remunerados aqueles que se preocupam e que cuidam do território e que salvaguardam valores que são de todos nós, que no fundo são bens públicos e que geram externalidades positivas. Eu tenho aqui duas questões que gostava de colocar ao Sr. Deputado António Costa e Silva, porque confesso que por desconhecimento. Uma delas é a diferença de dados. Disse aqui que os territórios estavam na sua quase totalidade classificados ou protegidos e os dados que eu tenho, que retirei do site do ICNF e que estão disponíveis não dizem isso, portanto Barrancos, porque Barrancos tem ali tem uma sobreposição de zonas, portanto tem a ZPE, tem um sítio classificado, mas aqui o que eu tenho são 34% Moura, 2% Mourão e 1% Serpa, pronto, mas isso será um pormenor, poderão estes dados estar desatualizados. A outra questão que me preocupa e que eu gostaria de saber se o Sr. Deputado podia esclarecer, porque eu não tive de facto nessa audição que referiu, quando disse que as autarquias manifestaram imenso interesse no desenvolvimento deste plano de ordenamento, deste plano de gestão, e que desde 2013-14 todas as entidades participaram, no fundo, neste projeto de valorização. Eu pergunto se foram só as autarquias ou se também as associações de agricultores, tendo em conta que isto é um território agrícola, se estão também envolvidas, se participaram, se deram o seu contributo e se concordam com aquilo que são os objetivos daquilo que aqui é proposto. Não se ouvia?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos música de fundo agora. Mais alguns dos seus deputados querem intervir? Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É evidente que nós em Portugal temos uma área classificada com vários níveis de classificação, mas a verdade é que temos uma área classificada bastante elevada. E ainda bem que temos, agora temos consciência de que preservar essas áreas têm custos e custos elevados, porque se tivermos a responsabilidade, e o Estado tem a responsabilidade de contribuir para que essa preservação seja feita em condições de, em primeiro lugar, envolver as pessoas e ter políticas que vão ao encontro da sua preservação. É evidente que nós temos que ter consciência de que preservar áreas deste tipo, preservar o nosso território, só faz sentido se forem compatibilizadas com as populações. Senão, não há a possibilidade, não terá êxito qualquer preservação se o envolvimento das pessoas, e nomeadamente as pessoas que vivem e vivem desses territórios, que não sejam envolvidas. Todas as populações devem ser envolvidas, eu estou convencido que na maioria dos casos os êxitos daquelas que têm sido, esta prática têm tido êxito, o caso de Montezinho e o caso do Alvão, há áreas em que muitas vezes quem gere aqueles territórios não tem essa consciência e falo um pouco à margem daquilo que são os interesses das populações que vivem daqueles territórios. Portanto, nós somos favoráveis, obviamente, a este projeto de resolução, sendo que tudo isto tem que ser feito sempre envolvendo, quer dizer, não só as autarquias, mas fundamentalmente as populações que vivem e habitam nesses territórios. Até porque um território preservado tem sempre uma valorização acrescida, embora não sendo uma valorização especulativa. Portanto, é preciso preservar o território sem que haja uma valorização especulativa, mas haja uma valorização real desse território e que depois o retorno seja feito através daquilo que é as pessoas que lá vivem e de as mais-valias que podem retirar. E por isso nós acompanhamos este projeto de resolução, não concordamos com rigor com tudo. Há aqui matérias que têm a ver com a Comissão de Agricultura, julgo eu, com as medidas especiais de apoio à agricultura e às agroindústrias, mas eu acho que, do nosso ponto de vista, nós acompanhamos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Manuel Rolfo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, de facto, as zonas de proteção especial são zonas de classificação que visam proteger a biodiversidade e a natureza e não apenas garantir o rendimento económico destes locais. Existem estas espécies de proteção, quer a nível do património natural, quer a nível também de património cultural, de paisagem, biodiversidade, outras. De facto, ultimamente temos vindo a assistir no Alentejo e nestas zonas também uma dificuldade da compatibilização dos bens naturais, da paisagem, dos solos, da água, relativamente, principalmente, à utilização intensiva dos solos para culturas de regadio permanente, nomeadamente o olival e o amendoal. E, de facto, nesta proposta, o que nos preocupa é também o ponto 3, devido à possibilidade dele se estender a qualquer tipo de atividade agroindustrial que tem, de facto, vindo a afetar a população, como temos vindo a ver. Já tivemos aqui resoluções relativamente à fábrica de extração de bagaço de azeitona de Fortes e teremos também um requerimento que será, em princípio, discutido esta tarde também aqui e que denota que estes problemas são, de facto, bastante prementes nesta zona, bastante prementes a nível dos solos e do consumo de água e até a EDIA acaba por limitar a instalação da agricultura intensiva na zona precária por causa do consumo da água, mas também pela própria saúde das populações que ali vivem, que se têm vindo a manifestar de forma bastante veemente sobre o impacto deste tipo de atividade no seu cotidiano. E isto poderá também afetar, de facto, o turismo, ou seja, a proteção definida, o plano de gestão definida na primeira e a questão relativamente ao turismo poderá entrar em contradição com o número 3, que não coloca balizas relativamente ao tipo de agricultura que é praticada. E também não levanta uma outra questão que tem a ver com uma transição agroecológica em que se possa compatibilizar aí e, de facto, os diferentes interesses em real conflito e em evidente conflito. Assim sendo, parece-nos bem a identificação do plano de gestão. Já não concordamos com a ideia de financiar a agroindústria, tendo em conta que neste momento o que ocorre no Alentejo tem sido um problema de facto para a população alentejana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Costa Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a todas as senhoras e senhores deputados as questões que colocaram. Eu começava precisamente pela questão colocada pelo deputado João Dias sobre, e é uma questão transversal, a questão número 3, portanto, que o Bloco de Esquerda também colocou, tem a ver com a questão do ponto 3 da resolução 3. Vamos lá ver, se lerem o texto, e penso que o fizeram com muita atenção, quando chegamos ao número 3, refere-se precisamente àquilo que é a agricultura e a agroindústria adequada àquele território. E darei imediatamente alguns exemplos. Mas é fundamental que saiba também que a questão da água da Alqueva é fundamental não só para o regadio, mas também fundamental para o sequeiro e fundamental também para estes territórios, nomeadamente para estes habitats. A oportunidade da Alqueva é muito importante para este território. Portanto, aqui nunca está, em nenhum momento deste documento, qualquer lógica de atividade monoculturas ou coisas do género. Não está, nunca está cá. Portanto, pelo contrário, todo o texto vai em sentido contrário, é de proteção do território, daquele território em concreto. Só para terem uma ideia, como eu disse, o Conselho de Mourão, um terço do território está submerso, ou ficou submerso. Mas, curiosamente, Mourão não tem acesso à água de Alqueva. Os agricultores do Conselho de Mourão não têm acesso à água de Alqueva. Nenhum agricultor de Mourão tem acesso à água de Alqueva. Ficou dentro de água e não recebe água. Para simplificar, utilizando aqui uma linguagem muito simplista. Isso para dizer que é uma coisa aparentemente absurda, mas é a realidade. Portanto, ou seja, o objetivo daqueles conselhos beneficiarem da Alqueva é decisivo, inclusive um sítio natura ou uma zona de proteção especial necessitam de água. É fundamental esta garantia de água. Por isso, e o documento, como eu disse, está todo nesse sentido, no sentido de apoiar as agroindústrias e a agricultura adaptada àquele território e mais, aquela que não pode ser desvalorizada, muito menos penalizada por ser uma zona de proteção especial e por ser um sítio natura. Aqueles agricultores, aqueles agentes, não podem ser prejudicados. E mais, quando falamos da agroindústria daquele território, e o potencial da agroindústria, estamos a falar, por exemplo, queijos, por exemplo. É um território riquíssimo em queijo. Os enchidos, nomeadamente os presuntos de barrancos. Portanto, há aqui um conjunto, o mel, um conjunto do pão, um conjunto de produtos de doçaria, um conjunto de produtos daquele território, muito específicos da agroindústria, que de facto devem ser valorizados. Mas também, ao nível do próprio azeite, o tipo de azeite que é produzido dentro deste território, precisa de água e de facto é ecologicamente muito vantajoso e, permita-me a expressão, e é ecologicamente competitivo, na minha perspectiva. Por isso, o número 3 vai de encontro ao texto e dá uma resposta direta, portanto, àquilo que é uma necessidade e uma possibilidade de aproveitamento de Alqueva. Há a questão colocada pela deputada Patrícia Fonseca, quando olhamos, os dados são aqueles, quando olhamos para a questão que se coloca em Barrancos, a única dúvida, porque eu referi Mourão, estou a falar de cor agora, Mourão é cerca de 40%, Moura é 30% e tal, o caso de Barrancos é 100%, porque está cá escrito Barrancos, envolve o sítio Moura barra Barrancos, para além da ZPE. É 100%. Ou seja, se juntarmos a ZPE e o sítio Natura, significa que é 100% no Conselho de Barrancos. A outra questão que também está, o Partido Socialista também a colocou, e a deputada Patrícia Fonseca e a deputada Renato Sampaio, foi colocada pelos dois, e é importante, que é o envolvimento local. Que foi garantido na audiência que tivemos com estas entidades, que foram ouvidos todas as associações de agricultores, as cooperativas locais, nomeadamente de azeite e de vinhos, nomeadamente a de Moura Barrancos, e a de Amaraleja, de Granja, se não falha a memória. Portanto, todas estas entidades, associações, cooperativas foram ouvidas e foram ouvidos, portanto, e esta é uma ambição também dos agentes locais e das pessoas. E mais do que isso, aquilo que eles estão a pedir à Assembleia da República, estão a fazê-lo localmente com as entidades ou com os serviços sub-regionais do Estado, com a agricultura, com a CCDR, com o ambiente. Portanto, estes autarcas estão no terreno a envolver entidades públicas para a sua ideia. E, naquilo que nos foi dito, é que as entidades públicas também estão a acolher muito bem esta preocupação e, no fundo, aquilo que é o incentivo. Agora, o que nos resta é recomendar e que o Governo faça.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, daríamos por concluído este debate. O projeto subirá para plenário para votação. Passamos agora, então, conforme foi requerido, a solicitar à Comissão se estão de acordo que possamos apreciar hoje o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Associação Ambiental Amigos das Fortes e a audição da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente ao problema ambiental e de saúde pública em Fortes, Ferreira do Alentejo e concelhos limítrofes relacionado com a elaboração do bagaço de azeitona. Algum dos seus deputados tem alguma questão a colocar contra que se aprecie este requerimento? Estamos todos de acordo, por unanimidade? Sim? Então, o Sr. Deputado João Dias,
faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a compreensão face à antecipação dos pontos de ordem do dia e também à compreensão face a termos entregue ontem este requerimento, mas a verdade é que a situação é bastante preocupante, nomeadamente a consequência da intensificação das culturas intensivas e superintensivas de olival, que tendo transformado o Alentejo em determinados aspectos, nomeadamente no aspecto ambiental e dos ecossistemas, e também em termos do modelo agrícola subjacente ao Alentejo, que era completamente diferente do atual, desta atividade agrícola intensa, nomeadamente o que tem a ver com a produção de azeite, resulta um subproduto que é o bagaço de azeitona. Este bagaço de azeitona é depois destratado e é retirado o óleo de bagaço de azeitona. É por todos conhecida os problemas que já vieram aqui a esta comissão relativamente às queixas por parte da população de um lugar do concelho de Ferreira do Alentejo, que é Fortes. Realmente a população está a ser altamente subcarregada com descargas e emissões poluentes, na medida em que a fábrica que existia de tratamento de tomate foi transformada numa fábrica de tratamento de bagaço de azeitona. Esta fábrica foi já sujeita a coima por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e da CCDR, tendo até mesmo sido submetida a medidas de alteração, até mesmo por recomendações que da parte da Assembleia da República também surgiram numa recomendação, num documento único produzido pela Assembleia da República, e todos os grupos parlamentares recomendaram medidas para correção, em concreto, desta unidade industrial. O que foi feito foi condensar três chaminés numa só, ou seja, a carga de poluente que era emitida por três chaminés passou a ser emitida por uma só, elevaram a estrutura e ainda assim não se corrigiu o problema. Nesse sentido, parece-nos a nós ser relevante que se faça uma avaliação, passado um ano, das medidas que foram submetidas, quer pela Agência Portuguesa do Ambiente, quer também pelas recomendações da Assembleia da República, e parece-nos que é importante que nesta comissão possam ser ouvidos quer as pessoas que têm, a população que tem queixas, quer também a Agência Portuguesa do Ambiente, para que se possa recolher informação, analisar a situação e podermos intervir. Assim, o PCP propõe que seja requerida a presença da Associação Ambiental Amigos das Fortes, bem como a Agência Portuguesa do Ambiente, para prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Costa Silva, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer que o PSD, portanto, acompanha desde já este requerimento e dizer que quem acompanha mais de perto é a minha colega, a deputada Nilza de Sena. Ela tem, aliás, inclusive, ela esteve há uma semana e meia lá, no local, precisamente ao escutar as entidades, portanto, que aqui são citadas. Aliás, em tempos, o PSD, tal e qual como outros grupos parlamentares, avançaram com um projeto de resolução também, que ia no sentido de tentar, pelo menos não tentar resolver aquele problema que existe ali e por todos é conhecido, e na realidade é uma situação crítica que nos preocupa muito e que as medidas que foram tomadas em determinada altura, quer das chaminés, quer outras intervenções mais rigorosas, mais intensas, digamos assim, por parte dos organismos públicos, o efeito foi pouco ou foi muito reduzido e a razão foi muito simples, é que aquilo coincidiu no período de baixa produção, portanto aquilo não teve eficácia em termos daquilo que era a recomendação e a aplicação da exigência por parte, nomeadamente, dos organismos do Estado. Por isso mesmo, simplificando, acompanhamos integralmente aquilo que é a leitura e a perspectiva do problema do PCP e certamente estas entidades deram aqui algumas informações adicionais para outro tipo de atividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns deputados, Sr. Deputada Maria Manuel Rolo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É também para dizer que acompanhamos este requerimento feito pelo PCP. Nós temos vindo a acompanhar também esta situação. Aliás, apresentamos uma resolução que deu lugar ao projeto já referido, à resolução da Assembleia da República já referida. No entanto, parece-nos que seria também interessante acrescentar duas entidades a estas audições. O município de Ferreira do Alentejo e o IAPMEI. Isto porque o IAPMEI deu resposta à população de que neste momento esta unidade industrial estava agora classificada em tipologia 3, ou seja, houve uma descida relativamente à forma de definição desta indústria e que agora deixa de ser o IAPMEI a coordenadora do licenciamento e passa assim a ser a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. E acho que temos que perceber o porquê desta alteração. As alterações também que foram até agora de âmbito do IAPMEI fiscalizar, de que forma é que o fizeram e também o que tem vindo a ocorrer depois desta alteração relativamente ao Conselho da Ferreira de Alentejo e que denúncias têm vindo a receber e de que forma é que têm vindo a fiscalizar o licenciamento desta fábrica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para dizer que o CDS se revê requerimento que o PCP apresentou. Nós optámos não por fazer chamar a APA e a Associação dos Amigos dos Fortes. Eu própria não, mas o CDS local também tem reunido periodicamente com a população local e nós dirigimos uma pergunta muito recentemente ao Sr. Ministro do Ambiente, precisamente por causa deste problema que se verificou. Era expectável que depois da interrupção da elaboração e das obras de requalificação que o problema ficasse resolvido, o que não aconteceu e por isso estamos preocupados com o assunto e já tínhamos dirigido a questão, portanto parece-nos pertinente este requerimento e também acrescento que concordo com as propostas que a deputada Maria Manuel Rola aqui fez.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, presumo que não haja mais ninguém a queira intervir sobre esta matéria. Sr. Deputado António Costa.
Sr. Presidente, é para dizer que aceitamos também as sugestões do Bloco de Esquerda da audição das entidades, que é fundamental que fique registado.
Sr. Deputado Ângela Moreira, também.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para justificar a ausência do João, que teve que ir...
Sr. Deputado João Dias.
Do João Dias, teve que moderar uma iniciativa e concordamos também com
a sugestão
com a sugestão
das duas entidades. Muito bem. Sendo assim, íamos passar à votação do requerimento com estas duas sugestões apresentadas pelo Bloco de Esquerda, convidar a Câmara Municipal e o IAPMEI também para esta audição. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Retomamos então agora o segundo ponto de ordem de trabalhos, que é a nova apreciação dos projetos de lei 929 do PEV e 1075 do CDSPP, ambos sobre o desmantelamento de veículos. Queria saber se as senhoras deputadas pretendem intervir sobre estas matérias. Secretária Luísa Apolónia, faz favor.
Senhor Presidente, eu não sei o que é que se pretende exatamente com esta nova apreciação. Agora não é definir metodologia, pois não é já avaliar a substância dos projetos. Exato. Eu não sei o que é que a senhora deputada Patrícia Fonseca considera, mas a minha sugestão era que estão os dois projetos neste momento agregados para discussão e que nós votássemos ponto por ponto os projetos. É tão simples? Pois. Ok.
Muito bem. Se estiverem de acordo, avançamos então. Sim. Mas, portanto, mas a ideia era que o resultado desta votação saísse um texto comum, de acordo com...
Um texto não é exclusivo, não é excluído.
Muito bem. Muito bem. Então, vamos avançar. Senhores deputados, podemos então começar a votação? Rápido, também não são muitos pontos.
Não, é pequenino.
É pequenino. Então vamos embora, vamos votar. Primeiro, artigo 1º, o objeto. Votamos em alternativa? Ou... Primeiro do PEV e depois o CDSPP. Estão de acordo? Senhores deputados que votam contra este primeiro artigo do PEV, que se abstêm, pode baixar, portanto, foi aprovado com uma abstenção do CDS. Portanto, fica prejudicado o do CDS. Vamos passar ao artigo 2º, também do PEV. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, portanto foi aprovado com a abstenção do CDS, portanto prejudica o 2º. Passamos agora ao artigo 80º.
Ao número 7 do artigo 87.
Exatamente, ao número 7 do artigo 87º. Sim? Então vamos votar o número 7. Senhores deputados do PEV, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado com o voto contra do Bloco e a abstenção do CDS, portanto fica o ponto 7 prejudicado do CDS. Aprovado com o voto contra do Bloco e abstenção do CDS. Vamos agora passar para o artigo 3º, entrada em vigor. Do PEV, senhores deputados, vamos votar. Artigo 3º. Senhores deputados que votam contra.
Portanto, o número.
Ah, tem razão. Tem o número 8 do CDS, não é?
Tem o do CDS. Não.
Não, não, é que não há... É que
fica prejudicado 8... porque está incluído, portanto, mas temos de tomar uma decisão sobre isso, não é? Ou fica prejudicado porque está incluído...
Fica prejudicado.
Pronto, também, eu também acho que é o que...
Então fica considerado, considera-se que fica prejudicado. Muito bem. Então vamos passar à votação do artigo 3º do PEV, os seus deputados que votam contra, que se abstêm... Foi aprovado por unanimidade, portanto, prejudica o santo. E está tudo. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Sr. Presidente, obrigada. Apenas para apresentar a declaração de voto, o Bloco de Esquerda entende que, de facto, é necessário um período de tempo mais alargado, mas que excepcionar totalmente a necessidade de desmantelamento dos veículos em fim de vida poderá levar a uma acumulação de resíduos que não nos parece que seja favorável ao espírito da lei.
Muito obrigado. Secretária Luísa Apolónio, faz favor.
Não ia fazer nenhuma declaração, mas tendo em conta esta que foi feita, só
para... Tem o direito de fazer.
Com certeza. Mas não é propriamente para fazer uma declaração de voto, é mais para rebater. A questão da inexistência de prazo é proposta com o pressuposto de outras questões que vêm na lei, designadamente do acondicionamento e direcionamento, digamos assim, dos resíduos, devidamente tal qual consta na lei. E, portanto, não se cria aqui a ideia de que, não havendo prazo, agora começamos a ter para aí resíduos por todo o lado espalhados ou acumulados. Portanto, não é isso que está em causa. Estamos a falar de um texto na íntegra e nós alterámos uma questão que, essa sim, tem contribuído para gerar resíduos daquilo que pode efetivamente ser reutilizado.
Muito okay. obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está esclarecidas as posições. Passamos então agora ao ponto 4, Iniciativa Europeia, parecer sobre o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2018. O relator é o Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser sucinto na apresentação deste parecer, tendo em conta que já foi distribuído aos colegas. Dizer que, de acordo com aquilo que é a lei em vigor, o Governo remeteu à Assembleia da República para a apreciação o relatório Portugal na União Europeia, relativo à participação de Portugal nos processos de construção da União Europeia. A Comissão de Assuntos Parlamentares solicitou à Comissão de Ambiente, Ordenamento Território, Descentralização e Poder Local a pronunciar acerca destas matérias, da sua competência e que estão constantes neste relatório. Dizer que o relatório é constituído por 10 títulos e 4 anexos, dos quais aquilo que é a matéria correspondente a esta Comissão se reflete nos títulos 1, Questões Institucionais, capítulo 4, Encontro com os Cidadãos, Políticas Internas na União Europeia, capítulo 8, Ambiente, título 8, Ação Externa, capítulo 1, Política Externa Comum, e o título 9, Aplicação de Direito da União Europeia, capítulo 1, Transposição das Diretivas e Adaptação Legislativa. Bem, em relação ao seu conteúdo, tentou-se fazer neste parecer, tentei fazer a enumeração de, digamos, das atividades realizadas e a intervenção e participação de Portugal nas mesmas, informando também ainda sobre as deliberações das instituições europeias com maior impacto para Portugal, tal como medidas desenvolvidas pelo Governo em resultado dessas deliberações, com particular incidência na transposição das diretivas. Face ao exposto, pretende-se que se aprove nesta comissão o presente parecer, no sentido de posteriormente ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus. E penso que é tudo. Se houver alguma dúvida, poderei esclarecer, tendo em conta também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques, também pela elaboração do relatório. Os deputados queiram pronunciar sobre o relatório? Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para explicar o nosso sentido de voto. Não tem qualquer comentário ao parecer, à forma como está redigido, porque é apenas é factual, mas a posição do PCP é conhecida em relação às diretivas da União Europeia e é só para justificar o porquê da nossa abstenção. Não tem a ver com o parecer, mas com o conteúdo do relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Jorge Paulo Vieira pediu a palavra.
Sim.
Por favor.
Muito obrigado. Naturalmente não está em causa o relatório, que foi, estamos certos, uma reprodução daquilo que é o documento, e, portanto, não mais do que isso, e assim interpretamos. Mas, no entanto, há aqui uma afirmação, como eu digo, consta do relatório, que o Sr. Deputado Relator transcreveu, ou pelo menos transcreveu o sentido da mesma, e nesse sentido ele foi fiel ao documento em análise, mas dizer que, relativamente à transposição da transposição das diretivas comunitárias, de facto, o relatório, não o parecer, eu queria salientar, o relatório não corresponde à verdade. Não é o parecer, é o relatório. O relatório que o Governo. De acordo com a Comissão Europeia, quem lê aqui diz, em Portugal manteve um déficit de transposição de 0,4%, cumprindo o limiar de 1% da União Europeia. Isto não é verdade. O último relatório da Comissão Europeia diz exatamente o contrário. Portugal está na cauda da transposição das diretivas comunitárias. E é daqueles que mais se atrasa, ultrapassando os limites de 1% e muito. Mas o Sr. Deputado Relator não é responsável pelo relatório. Fica aqui o registro desta nossa nota em termos de áudios, naturalmente, e eu sugeria, de facto, que quem tivesse dúvidas que fosse ler o relatório da Comissão Europeia, publicado exatamente, e eu estou-me a referir, exatamente publicado em 2018, sobre a transposição de diretivas comunitárias nos diversos Estados-membros, e vai perceber que isto aqui não tem,
okay,
uma adesão à realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Oliveira. Não havendo mais intervenções, íamos passar então à votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado João Marques. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por maioria com uma abstenção do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Passamos ao último ponto, ao penúltimo ponto, que é a proposta de convite à ambientalista Greta Thunberg para discursar na Assembleia da República sobre alterações climáticas. Dizer que na última reunião de mesa e de coordenadores tive a oportunidade de apresentar esta proposta, que foi acolhida favoravelmente e por isso a trazemos aqui à Comissão. O objetivo é propor ao PAR, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que possa dirigir esse convite a esta ambientalista, que acho que é conhecida de todos, vai publicar em breve um livro, tem vindo a discursar em vários aerópagos do mundo, nomeadamente o Parlamento Europeu, a ONU, vários parlamentos nacionais, e tendo em conta a centralidade das questões relacionadas com as alterações climáticas, parece-nos que faria todo o sentido que esta ambientalista, até pelo simbolismo que representa do empenho da juventude dos mais jovens nesta luta, que pudesse vir à Assembleia da República, e portanto esse seria o pedido, a proposta que seria feita ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e depois o modelo, sendo aprovado, estando o Sr. Presidente de acordo, seria certamente o Sr. Presidente e a Conferência de Líderes que determinariam o modelo da participação desta ambientalista, e portanto nós estaríamos disponíveis para colaborar naquilo que fosse necessário. Srs. Deputados, está à vossa consideração esta proposta. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
O Sr. Presidente, eu obviamente estamos de acordo que ela venha, que o convite seja feito, mas tenho é preciso ter aqui algum cuidado para discursar na Assembleia da República. Poderá dar a ideia que é discursar no plenário da Assembleia da República, o que me parece, não parece bem, com toda a sinceridade. Até é uma prática aqui do nosso Parlamento que no discurso na própria plenário, ou plenário, seja feito quase exclusivamente por chefes de Estado e nem todos. Só alguns, mesmo assim, só alguns. Agora, isso é preciso saber colocar o problema, porque eu seria mais favorável a que ela estivesse aqui para fazer um tipo de uma conferência a realizar na sala do Senado e que ela fosse aberta também a outras entidades, particularmente aos jovens. Porque isso, nomeadamente nas escolas, porque isso levava a maior sensibilização dos jovens para estas matérias, porque ela havia discursado para os deputados ou para meia dúzia de ativistas pelo clima, não me parece que seja o caminho que ela quer percorrer e, portanto, nós devíamos ter em atenção isso. Eu acho que eu era muito favorável a que fosse feita uma conferência que fosse fundamentalmente aberta às jovens.
Julgo que é esse o sentido da proposta. Se eu até podia ler rapidamente o ofício, no caso de ser aprovado, que estávamos a pensar dirigir ao PAR, portanto é no seguimento do trabalho da Comissão de Ambiente, tal, e à semelhança do que foi feito pelas Nações Unidas, pelo Parlamento Europeu e por vários Parlamentos Nacionais, a Assembleia da República toma a iniciativa de dirigir um convite à jovem ambientalista Greta Thunberg, tendo em vista a sua deslocação a este Parlamento a propósito das alterações climáticas. E, portanto, depois o modelo da participação seria definido, certamente.
O Presidente pode influenciar a decisão.
Espero que seja uma boa influência. Sr. Deputado António Costa Silva, por favor.
Sr. Presidente, acho que é uma excelente ideia. De facto, fica bem a esta Comissão fazer este tipo de iniciativa e, no caso concreto da potencial convidada, acho que, de facto, foi lembrada em boa hora, portanto, a sua vinda cá. Tirando os aspectos institucionais, têm que ser cumpridos, os requisitos institucionais que um Parlamento nos obriga, talvez aqui o mais importante é, de facto, alguém com a visibilidade dela, focando um tema que, na perspectiva do PSD, é um tema central, e ela tem colocado de uma forma muito positiva, agrada-nos muito a possibilidade de esta pessoa, esta personalidade vir, uma jovem, né, vir cá ao nosso Parlamento poder intervir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ângela Pereira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordamos também com a proposta que foi feita, está a ser feita pela Comissão, mas dado ser uma matéria deste gabarito, acho que deve passar pela Conferência de Líderes, deve ser uma decisão da Conferência de Líderes e não de propostas da Comissão de fazer aqui ou acolá, de fazer isto ou aquilo. Acho que tem que ser uma matéria tratada de forma mais na Conferência de Líderes.
Sra. Deputada Maria Manuela Rola, faz favor.
Sim, só para expressar a importância da vinda desta ativista aqui a Portugal e que, de facto, o modelo, digamos assim, deverá ser definido em Conferência de Líderes, que me parece que terá toda a capacidade para definir a nível regimental o formato da vinda da Greta Thunberg.
Muito obrigado, Srs. Deputados, sendo assim, e a pôr à votação, Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade, será dirigido o ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E agora, para finalizar, outros assuntos que estavam alguns aí, está aqui. Portanto, em primeiro lugar, informar que foi autorizado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a realização da exposição com os desenhos das crianças e fotos do bairro da Quinta da Laje na sequência da nossa visita. Inicialmente estava proposto para dia 1 de junho, só coincide com o sábado, e portanto a proposta que vamos fazer é no dia 5 de junho, que coincide precisamente com o Dia do Ambiente. Parece que faz todo o sentido que a inauguração seja feita, havendo condições, nesse dia. Entretanto, a Sra. Deputada Helena Roseta, que não pode estar presente, está numa conferência no Porto, informou-me há pouco que o processo relativo aos aspectos logísticos de apresentação da exposição estão a ser tratados, juntamente com o Gabinete do PAR, e, portanto, julgo que é uma boa iniciativa. A segunda questão é da próxima reunião. A próxima reunião é amanhã, 8 de maio, às 10 da manhã, audição regimental do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. E julgo que não há mais nada para tratar. Não. Srs. Deputados, têm mais alguma questão a colocar? Não havendo, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado pela vossa presença.